em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 15 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Governo faz força-tarefa para apoiar o estado do Amazonas no combate ao coronavírus.
Realiza transferência de pacientes para outros estados, envia oxigênio, equipamentos e recruta profissionais de saúde. Luana Karen.
Dois aviões da aeronáutica levam pacientes para seis capitais. E envio de cilindros de oxigênio continua. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Está chegando a hora.
Mais de 5 milhões e 700 mil candidatos começam no domingo a fazer o Enem.
Além de todos os cuidados com a pandemia, neste ano tem novidade para quem precisa de atendimento especializado. Priscila Kersh.
As adaptações oferecidas no atendimento especializado do Enem podem ser no formato da prova, na duração do exame ou na sala e no mobiliário.
E ações do governo durante a pandemia são destacadas em relatório da OCDE.
Grupo de países mais desenvolvidos do mundo mostra que a economia brasileira se recupera mais rápido que a dos Estados Unidos. Gabriela Noronha.
Dados do Ministério da Economia revelam que o impacto fiscal das ações federais de enfrentamento ao coronavírus somaram 620 bilhões de reais até dezembro de 2020.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Mais de 5 milhões e 700 mil estudantes começam no domingo a fazer as provas do Enem.
O exame começa a 1h30 da tarde, pelo horário de Brasília.
Mas os estudantes devem chegar antes.
Nesta edição, para evitar aglomerações, os portões vão ser abertos mais cedo, às 11h30, e fecham à 1h da tarde.
Por causa da pandemia, cuidados adicionais foram tomados.
As salas vão passar por higienização antes das provas.
Marcas no chão vão indicar limites de distanciamento.
E o número de candidatos por sala foi reduzido.
Além disso, os alunos só poderão entrar para fazer a prova usando máscaras de proteção que cubram completamente o nariz e a boca.
Para fazer o exame, o estudante deve levar um documento com foto e caneta preta.
Não é obrigatório, mas o INEP recomenda que os candidatos imprimam e levem o cartão de identificação que está disponível na página do candidato.
E estudantes diagnosticados com Covid-19 devem comunicar o INEP, o instituto que organiza o exame.
Para esses candidatos, a prova será realizada em 23 e 24 de fevereiro.
O comunicado deve ser feito pela página do participante na internet, em enem.inep.gov.br/participante.
E nesta edição do Enem, o atendimento para pessoas com necessidades especiais vai ter novidades.
Quase 53 mil candidatos com deficiência, mulheres que estão amamentando, gestantes e idosos que solicitaram atendimento especializado na inscrição, vão fazer a prova em condições mais favoráveis.
O estudante Felipe Crawford de Freitas tem deficiência intelectual. Ele tem 20 anos e fez cursinho com foco no Enem para concorrer a uma vaga no curso de Educação Física. Ele conta que pretende ser professor e que quer repassar aos alunos muito mais que atividades físicas.
Eu quero ensinar para o mundo, passar coisas para os alunos que eles vão aprender no futuro, né?
Graças à ajuda especializada oferecida pela organização do exame, o Felipe pode realizar a prova em condições mais favoráveis. O pai dele, José Fernando de Freitas, que é piloto de avião, explica como isso funciona.
Ele tem direito a 30 minutos a mais do que os demais alunos, um professor para ajudar ele a interpretar algum texto e preencher o gabarito. Uma sala sozinha para ele, ou se tiver mais outro deficiente junto, e um fiscal acompanhando.
As adaptações oferecidas no atendimento especializado do Enem podem ser no formato da prova, na duração do exame ou na sala e no mobiliário. Nesta edição, quase 53 mil pessoas vão receber esse tipo de atendimento. A opção vale para quem tem deficiência, transtorno de desenvolvimento ou mesmo alguma doença ou situação que exija condições diferentes das oferecidas numa sala de aula regular. A solicitação é feita no ato da inscrição no exame. Por exemplo, mulheres com bebês de até um ano vão dispor de local para amamentar. Andréia Gonçalves, coordenadora-geral de desenvolvimento da aplicação do INEP, explica que funcionários da organização da prova entram em contato com os candidatos para checar as necessidades específicas.
A gente precisa entender a condição, né, individual de cada participante. Então, eles receberam uma ligação e nessa ligação eles informaram o tipo de recurso de acessibilidade que eles precisavam para fazer a prova. Como, por exemplo, uma sala de fácil acesso, maca, cadeira acolchoada, lupa.
O aumento nos recursos de acessibilidade busca democratizar a prova, mas o conteúdo permanece o mesmo. Reportagem Priscila Cash.
E no Amazonas, as provas do Enem vão ser nos dias 23 e 24 de fevereiro.
A decisão judicial marcou o exame no estado para a mesma data em que o Enem vai ser aplicado para candidatos que não possam fazer a prova neste domingo por estar com Covid-19.
O adiamento ocorreu por causa da alta no número de casos de infecção por coronavírus no estado.
E termina daqui a pouco, às 11 horas e 59 minutos da noite, o prazo de inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos.
E estão sendo oferecidas mais de 170 mil bolsas integrais e parciais em universidades particulares.
Em função do adiamento das provas do Enem, o ProUni vai selecionar os estudantes para as vagas a partir das notas do exame de 2019.
Os resultados vão ser divulgados no dia 19 de janeiro.
As inscrições podem ser feitas pela internet em proUniportal.mec.gov.br.
A economia brasileira dá sinais de recuperação dos efeitos causados pela pandemia pelo segundo mês seguido.
Um estudo da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que os índices brasileiros estão acima do registrado em economias desenvolvidas, como os Estados Unidos.
O relatório avalia o desempenho econômico dos países durante a pandemia.
A OCDE é formada por mais de 30 países que estão entre as principais economias do mundo, e o Brasil está em processo de adesão ao grupo.
O Brasil mostrou tendência de crescimento constante em dezembro de 2020 pelo segundo mês seguido. As informações estão no levantamento divulgado esta semana pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O estudo avalia o comportamento econômico dos países no enfrentamento à Covid-19. E de acordo com Marcelo Barros Gomes, secretário especial de Relacionamento Externo da Casa Civil da Presidência da República, o desempenho do Brasil é resultado da adesão do país a políticas recomendadas pela OCDE.
Aderimos a importantes políticas públicas nos padrões da OCDE, tais como regulação, governo digital, desenvolvimento regional, cadeia de abastecimentos agrícolas, crédito à exportação, acesso à pesquisa em ciência e tecnologia e regulação de mercados financeiros, entre outras importantes políticas públicas.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico foi criada em 1961 para estimular o intercâmbio comercial entre os países. O Brasil está em processo de ingresso na organização, que é integrada por 37 nações. Segundo o secretário Marcelo Barros Gomes, a entrada do país na OCDE vai trazer benefícios para toda a sociedade.
O processo para o ingresso do Brasil na organização contribui, assim, para a retomada firme e sustentável do desenvolvimento socioeconômico do país. Permitirá e tem permitido a melhoria do ambiente de negócios de nosso país, maior segurança jurídica, mais previsibilidade e mais investimentos no país.
De acordo com o levantamento da OCDE, além do Brasil, Canadá e o setor manufatureiro da China apresentaram tendência de crescimento constante no mês de dezembro. Para o economista Vitor Noronha, no caso do Brasil, a retomada aconteceu graças a medidas como o auxílio emergencial e o PRONAMP, programa com linhas de crédito especiais para micro e pequenas empresas.
No início da pandemia, a expectativa do mercado para o PIB brasileiro era de uma retração na casa dos 8%. Já as prévias divulgadas até o momento pelo IBCBR, do Banco Central, e pelo Boletim Focus, apontam uma retração de apenas 4,3%. Ou seja, é possível dizer que as medidas contracíclicas, como o auxílio emergencial, que injetaram mais de 260 bilhões de reais na economia brasileira, e o PRONAMP, por exemplo, deram resultado e estão reduzindo a retração da economia brasileira nesse ano.
Dados do Ministério da Economia revelam que o impacto fiscal das ações federais de enfrentamento ao coronavírus somaram 620 bilhões de reais até dezembro de 2020. Desse montante, mais de 370 bilhões foram destinados à saúde e ao pagamento de benefícios como o auxílio emergencial, que atendeu mais de 69 milhões de brasileiros. Outros 140 bilhões foram gastos para a preservação de empregos e apoio a empresas. Reportagem Gabriela Noronha.
3 milhões e 400 mil beneficiários do auxílio emergencial e da extensão do auxílio nascidos em julho já podem sacar em dinheiro o saldo disponível na poupança social digital.
No total, foram creditados aos beneficiários 2 bilhões e 400 milhões de reais.
O saldo também pode continuar a ser movimentado pelo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas, em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais.
Preservação ambiental com desenvolvimento econômico.
O objetivo das ações do Ministério do Meio Ambiente.
Você vai ouvir daqui a pouco uma entrevista exclusiva com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que falou sobre resultados alcançados nos últimos 2 anos.
Envio de oxigênio, de equipamentos, transferência de pacientes para outros estados e recrutamento de profissionais.
O governo federal executa uma verdadeira força-tarefa para apoiar Manaus, que vive uma crise por conta da alta nos casos de coronavírus.
Enquanto isso, os técnicos da Anvisa estão na reta final da análise de 2 vacinas.
A decisão sobre o uso emergencial da vacina de Oxford e da Coronavac deve sair no domingo.
Quem está ao vivo com a gente e conta todos os detalhes é a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite.
Boa noite, Nazi, Gabriela. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo, o governo federal está atuando em várias frentes para apoiar a capital do Amazonas. Uma delas é a transferência de pacientes que precisam de oxigênio para outros estados, já que os hospitais estão enfrentando desabastecimento com a alta demanda. Segundo a Força Aérea Brasileira, 2 aeronaves foram enviadas a Manaus para fazer essas transferências. Os voos começaram hoje de manhã com o envio de pacientes e profissionais de saúde para Teresina, no Piauí. Pacientes também devem ser transferidos de Manaus para São Luís, no Maranhão, Natal, capital do Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, Goiânia, Goiás, e aqui para Brasília. O secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Coronel Franco Duarte, disse que essa transferência está sendo feita com todo cuidado.
São pacientes que ainda continuam dependentes do oxigênio, mas eles têm toda a segurança plena para ser aerotransportado. O paciente do Amazonas que subir na aeronave, ele terá toda a segurança e assistência, com cobertura até de assistentes psicossociais, para que não haja falha nenhuma.
E Luana, o governo federal também está enviando oxigênio para o Amazonas?
Sim, Gabriela. Os Ministérios da Saúde e da Defesa enviaram desde sexta-feira da semana passada a Manaus 350 cilindros de oxigênio gasoso de 70 quilos. A partir de quarta-feira desta semana, o governo passou a enviar oxigênio líquido ao Amazonas. Já foram transportados 36 reservatórios de oxigênio líquido. As ações de envio de oxigênio devem continuar até domingo. Além disso, foram entregues equipamentos de proteção individual, monitores, bombas de infusão, ventiladores pulmonares e também medicamentos para intubação. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, pequenas e médias empresas que envasam oxigênio pelo país informaram que vão reforçar a produção para suprir a demanda. O Ministério também informou agora há pouco que conseguiu cilindros de oxigênio para manter 61 bebês prematuros por mais 48 horas em leitos de UTIs. A medida atende a uma solicitação do governo do Amazonas para recém-nascidos que estavam no limite de oxigênio.
E Luana, as Forças Armadas também levaram um hospital de campanha para Manaus?
Levaram sim, Nazi. Nesta semana, as Forças Armadas transportaram módulos de hospital de campanha para reforçar o atendimento de saúde ao público de Manaus. Esse transporte é feito a partir do Rio de Janeiro e do Recife em aeronaves KC-390. Inicialmente, eles serão montados no Hospital Delfina Rinaldi Abdelazim. A previsão é de que, com esse reforço, o hospital tenha a sua capacidade aumentada em 57 leitos. O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre as ações.
Agora, nós fizemos a nossa parte. Onde as Forças Armadas ocuparam lá um hospital de campanha. O ministro da Saúde esteve lá na segunda-feira, providenciou oxigênio, começou o tratamento precoce.
Além dessas medidas, o Ministério da Saúde já recrutou mais de 2.500 profissionais de saúde para reforçar o atendimento em Manaus.
Vamos falar agora de vacina, Luana. Como é que está a questão de uma possível aprovação para o uso emergencial?
Gabriela, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, está concluindo a análise dos dois pedidos de uso emergencial feitos até agora. O da Fiocruz, para a vacina desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, e o do Butantan, para a vacina chinesa Coronavac. No próximo domingo, a diretoria da Anvisa se reúne para decidir sobre esses pedidos. Lembrando que, se for aprovado, esse uso emergencial não garante o início da vacinação para todos. Os imunizantes serão aplicados primeiro em grupos específicos definidos previamente nos estudos. A vacina para o público em geral depende de um registro definitivo da Anvisa.
Luana, hoje a vacina de Oxford teve autorização da Comissão Técnica Nacional em Biossegurança do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Por que isso foi necessário?
Olha, Nazi, essa aprovação era necessária porque o imunizante possui organismos geneticamente modificados. Ele é produzido a partir de uma versão enfraquecida de um adenovírus que causa resfriado em chimpanzés e que não causa doença em humanos. A esse adenovírus é adicionado o material genético da proteína Spike do novo coronavírus, induzindo a produção de anticorpos. E atenção, mesmo com a aprovação por essa comissão de biossegurança, ainda é necessária a validação da Anvisa no domingo para que a vacina possa ser aplicada no Brasil. O secretário de Pesquisa e Informação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales, explicou que o perfil da vacina exigia esse rito.
Essa vacina, em particular, é um organismo geneticamente modificado. Outras vacinas de vírus atenuado, por exemplo, não têm modificação genética, portanto, não passa pela avaliação da CTN-Bio. Todos os organismos geneticamente modificados, seja ele para agricultura, seja ele para saúde, têm que ser avaliados pela CTN-Bio. Nesse caso, foi avaliado e aprovado.
A Coronavac não vai precisar passar por esse processo de aprovação na comissão, já que usa partes do próprio coronavírus para provocar a imunização.
E Luana, hoje o governo federal garantiu mais recursos para as vacinas, não é isso?
É isso mesmo, Gabriela. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que abre crédito extraordinário de R$1,6 bilhão para o Ministério da Saúde para a vacinação emergencial da população contra a Covid-19. A reabertura do crédito extraordinário é necessária por conta do pouco tempo para o uso dos recursos no ano passado. O valor vai custear o ingresso do Brasil no consórcio COVAX Facility da Organização Mundial de Saúde para a compra de vacinas. Nazi e Gabriela.
Obrigado, Luana, pelas informações.
E para agilizar o diagnóstico e o tratamento de pacientes com Covid-19, o Ministério da Saúde lançou nesta semana o aplicativo Traticov.
A ferramenta vai ajudar os profissionais de saúde na coleta de informações dos pacientes com suspeita da doença.
Lançado como projeto piloto em Manaus, o aplicativo pode ser ampliado para outras regiões do país.
O aplicativo Traticov funciona assim. Primeiro, o médico preenche um formulário com as informações sobre o paciente, como idade, peso, altura e se ele possui doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes. Depois, ele digita se houve contato com algum caso de Covid-19 e quais os sintomas do paciente. Ao final, o aplicativo vai gerar uma pontuação que indica a gravidade do caso e fornece opções de tratamentos e medicamentos disponíveis na literatura científica. Segundo o ginecologista e obstetra João Catarino Dutra Neto, a ferramenta vai trazer mais rapidez e segurança para os diagnósticos dos pacientes.
E será uma ferramenta muito importante para agilizar, uma vez que a demanda tem sido muito grande. E vai contribuir para os profissionais terem um embasamento, né, uma conduta uniforme, para que a gente possa, então, tentar controlar de uma maneira mais eficiente esse primeiro atendimento desses pacientes com Covid.
O aplicativo já está disponível em Manaus, capital do Amazonas, que se encontra em alerta por causa do aumento de casos de Covid-19. Médicos e enfermeiros de hospitais públicos e privados da cidade estão sendo cadastrados. Até o momento, 342 profissionais já foram habilitados para utilizar o Traticov. A ideia é que, com a ajuda do aplicativo, seja possível reduzir o número de internações e mortes por meio do diagnóstico precoce da doença. Depois da experiência em Manaus, o aplicativo poderá ser ampliado para outras regiões do país. O Traticov foi desenvolvido por servidores do Ministério da Saúde, utilizando tecnologia própria da casa. Reportagem Carla Fagundes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
208.246 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.361.379 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 8.393.492.
Aliar preservação ambiental com desenvolvimento econômico.
Objetivo das ações do Ministério do Meio Ambiente.
Os resultados alcançados nos últimos 2 anos foram tema de uma entrevista do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ao repórter Paulo Lasalvia.
Entre os assuntos, a concessão de parques nacionais à iniciativa privada, levando investimentos, empregos e renda para as regiões.
Além disso, produtores que preservam o meio ambiente vão ser remunerados. Vamos ouvir.
Ministro, qual que é a análise que o senhor faz dessa trajetória aqui à frente do Ministério do Meio Ambiente?
Manter os valores de preservação e conservação ambiental, cuidado com as nossas florestas, com a água, com o ar, a agenda de qualidade ambiental urbana, também a concessão de parques urbanos, os nossos 334 unidades de conservação, das quais, dentre elas, muitos parques nacionais. A Amazônia, que é um tema internacional, o Brasil tem a Amazônia muito bem preservado, 84% da nossa Amazônia preservada, assim como 66% da nossa vegetação nativa, nacionalmente falando. Qual foi o nosso desafio ao longo desses 2 anos que se passaram? Foi avançar na preservação e na conservação, mas respeitando e reconhecendo a importância do desenvolvimento econômico sustentável enquanto maneira de preservar.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que seria essa política nacional de pagamentos para os serviços ambientais. Como que vai funcionar esse mecanismo?
O produtor rural, o proprietário, que conserva a sua reserva legal, que cuida da sua APP, da sua área de preservação permanente, ele fazia isso sem nenhum tipo de reconhecimento financeiro. Esses ativos florestais, ou seja, esses cuidados ambientais, têm valor. Então, o que fez o programa Floresta Mais? Que começa com o projeto piloto na Amazônia, a ideia é se expandir para todos os biomas. Você remunera a pessoa, portanto, que cuida do meio ambiente. Você gera receita e esse é um exemplo claro em que há um reconhecimento financeiro, monetário, por quem tem boas práticas ambientais.
Um programa importante que foi criado também no ano passado, em 2020, é o Cidades Mais Verdes.
Bom, o Cidades Mais Verdes se insere dentro dessa agenda de qualidade ambiental urbana. São 6 tópicos. Saneamento, resíduos sólidos, que é lixo, a parte de Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, recuperação de áreas degradadas, né? Um belo programa que em todas as cidades brasileiras vai expandir a quantidade de área verde, o volume de área verde dentro do perímetro municipal. E as pessoas podem, através do sistema que foi criado, um aplicativo, dizer aonde está faltando praça, ou que praças que existem, mas que não estão bem cuidadas, que não estão adequadas.
A gente teve 2 parques nacionais leiloados à iniciativa privada ali na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Me parece que foi muito bem sucedido esse processo como um todo.
Isso vai gerar emprego na região, novas trilhas, restaurantes, locais de recreação, banheiro, receptivo. Essa leva de janeiro de 2021 com a Parada da Serra e Serra Geral, ela traz uma nova dimensão. São muito mais serviços, muito mais atrativos, coisas muito mais dinâmicas e que serão em benefício de todos, do concessionário, da sociedade, do meio ambiente, enfim, da administração, do interesse público em geral.
Queria que o senhor falasse um pouquinho também em relação ao Lixão Zero.
O que, que nós percebemos? Que o programa Lixão Zero precisava encontrar, unir 2 pontas. Os municípios que precisam de orientação, treinamento, recursos, equipamentos e, por outro lado, com o setor produtivo, a celebração de acordos chamados de logística reversa. Então a indústria coloca produtos no mercado, mas ela se compromete a volumes que devem ser retornados ao processo produtivo.
Muito obrigado pela participação do senhor.
Imagina, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer.
A entrevista completa com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, você acompanha no programa Brasil em Pauta, que vai ao ar na TV Brasil, no domingo às 10 da noite.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, presta solidariedade à população do Amazonas.
Presidente do STJ suspende o cumprimento de pena por furto de objetos de pequeno valor.
Policial militar confundido com assaltante vai ser indenizado no Rio Grande do Norte.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, prestou solidariedade à população do Amazonas em razão da tragédia provocada pela Covid-19.
O ministro disse que a sociedade civil e os poderes constituídos devem se unir para enfrentar essa emergência. Patrícia Portales.
O ministro telefonou nesta sexta-feira para o governador do Amazonas, Wilson Lima, e se colocou à disposição para ajudar o Estado no que for de competência do judiciário. Ele afirmou que, em nosso país, nenhum compatriota pode morrer por falta de ar. Segundo o presidente do STF, o Amazonas pede socorro e o Brasil tem de ouvir esse grito.
E o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal adote medidas para socorrer o Amazonas.
O ministro deu 48 horas para que seja elaborado um plano de ação. Fábio Ruas.
Ricardo Lewandowski atendeu a pedido de partidos de oposição. Na decisão provisória, o ministro determinou que o governo federal promova imediatamente todas as ações ao seu alcance para enfrentar a crise sanitária no Amazonas, em especial fornecendo oxigênio e outros insumos médico-hospitalares. O governo tem 48 horas para apresentar um plano de ação que deverá ser atualizado a cada 48 horas. Até que o problema seja resolvido.
O Tribunal Superior do Trabalho anulou a demissão por justa causa de um operador da Central de Água e Esgoto do Paraná, acusado de abandono de emprego.
O empregado foi afastado por um acidente de trabalho. 2 meses depois, foi liberado pelo INSS para retomar as atividades, mas pediu reconsideração e esperou mais 2 meses para uma resposta.
Quando tentou voltar ao trabalho, a empresa o demitiu com a alegação de que já haviam passado mais de 2 meses após a liberação do INSS.
A justiça considerou que, apesar de o funcionário ter faltado mais de 30 dias seguidos, a empresa não comprovou a intenção dele de abandonar o trabalho.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu o cumprimento da pena de um homem em Rondônia que furtou objetos avaliados em pouco mais de R$55.
O ministro levou em conta os precedentes do STJ sobre o princípio da insignificância. Fátima Uchoa.
O homem furtou de uma residência uma lâmpada, uma tomada, um desinfetante e um sabonete. Foi condenado a 2 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão no semiaberto. Ele já possuía outras 9 condenações por furto. Contra a decisão, a Defensoria Pública impetrou habeas corpus no Tribunal Estadual, que não conheceu do pedido. Então impetrou novo habeas corpus no STJ. Ao deferir parcialmente a liminar para suspender o cumprimento da pena, o ministro Humberto Martins considerou o fato de o réu não agir com violência, o valor insignificante dos objetos e os precedentes favoráveis sobre esse tema. O mérito da ação será examinado pela sexta turma do STJ.
Supermercado de Natal, no Rio Grande do Norte, é condenado por abordagem indevida a um cliente, que foi acusado de ser assaltante.
A empresa terá de pagar R$6.000 de indenização por danos morais. Daiane Garcês.
O cliente foi à loja pagar a fatura mensal do cartão e, ao sair, foi cercado por 3 carros da PM e obrigado a se deitar no chão na frente de todos. Ao questionar a abordagem, foi informado de que a segurança do supermercado o acusou de ter participado do assalto a um carro forte dias antes. O homem, então, se identificou. Ele também era policial militar.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador pede a intervenção federal no Amazonas. Declaração de presidente francês sobre soja brasileira é alvo de críticas de senador do Acre. Justiça dá 48 horas para ANEEL e ONS explicarem novo apagão no Amapá. Boa noite. O colapso na saúde do Amazonas preocupa todo o país. Além do número recorde de casos de Covid, ontem a capital Manaus chegou ao extremo. Falta de oxigênio nos hospitais, causando a morte de pacientes internados. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre disse em nota que entrou em contato com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e com 3 ministros para agilizar as medidas urgentes para socorrer a população de Manaus. Já Eduardo Braga, um dos representantes do Estado no Senado, pediu por ofício ao presidente da República a intervenção federal no estado do Amazonas. O senador argumenta que a situação é caótica, há desorganização e calamidade no enfrentamento da pandemia, além do grave comprometimento da ordem pública. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu que seja decretada intervenção federal na saúde do estado. O Amazonas passa por um aumento explosivo nos casos de Covid-19 e sofre com o desabastecimento de oxigênio para atender aos pacientes internados.
É hora de intervenção para que o governo federal possa ter todos os instrumentos do governo federal à sua disposição para estabelecer um estado de guerra contra o Covid-19 e a favor da vida dos amazonenses.
A intervenção federal suprime temporariamente a autonomia de um estado, como aconteceu na segurança pública do Rio de Janeiro e em Roraima em 2018. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou recorde nos casos de Covid-19 nesta quinta-feira. O número de contágios em 24 horas foi de 3.800 casos, 1.000 a mais que o maior número anterior registrado em maio. O Amazonas decretou toque de recolher das 19 horas às 6 horas da manhã para conter o número de casos.
Outro senador amazonense, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, diz que é hora de reforçar o sistema de saúde também no interior do estado e cobrou ajuda dos que defendem a preservação da Amazônia. Para o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, por mais impopulares que sejam as medidas de restrições e distanciamento social, elas ainda hoje são a forma mais eficiente de controle da proliferação da pandemia. E o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, reforçou a importância de cada um fazer a sua parte, tomando os cuidados para evitar a propagação do vírus e, assim, evitar o colapso no sistema de saúde. O senador Alessandro Vieira pediu a convocação do ministro da Saúde para dar explicações sobre a paralisação no combate à pandemia. A pedido do senador, Pazuello deve falar sobre a falta de insumos básicos, como oxigênio, que provocou o colapso da saúde em Manaus, e sobre a recusa de adiar o Enem.
Repórter Roberto Fragoso.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, considera que a trágica situação de Manaus, onde pessoas morrem por falta de tanques de oxigênio, reflete a ausência de planejamento para o enfrentamento efetivo ao coronavírus. Além de oxigênio, faltam outros insumos básicos como seringas para aplicação da vacina. Vieira critica ainda a recusa do governo federal em discutir o adiamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e por isso quer que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, venha ao Senado dar explicações sobre a paralisação no combate à pandemia.
É urgente convocar o ministro Pazuello da Saúde para que ele preste esclarecimentos não só com relação à situação trágica de Manaus, mas a falta absoluta de critério, de previsão concreta do processo de vacinação e de entrega de insumos para que estados e municípios possam defender a saúde dos seus cidadãos.
Alessandro Vieira já havia apresentado um pedido para a convocação extraordinária do Congresso Nacional para que as duas casas antecipem o fim do recesso e discutam a prorrogação do auxílio emergencial e do estado de calamidade pública.
O aval para finalmente ter início a vacinação no Brasil pode sair neste domingo. A diretoria da Anvisa tem reunião no dia 17 para decidir sobre o uso emergencial de duas vacinas contra o coronavírus. Se a Coronavac e a vacina AstraZeneca forem aprovadas, a vacinação deve começar no dia 20 de janeiro, segundo o ministro da Saúde. Repórter Rodrigo Rezende.
A reunião acontece às 10 da manhã, horário de Brasília. A diretoria colegiada da Anvisa, que decidirá sobre a vacina, é composta por 5 integrantes. Um deles, Antônio Barra Torres, diretor-presidente da agência. Em sua sabatina no Senado em 2020, ao ser perguntado sobre a questão das vacinas, ele afirmou que qualquer análise deixaria de fora questões ideológicas.
Portanto, não creio que, quando se trata de saúde pública, qualquer questão ideológica venha a preponderar.
A posição é defendida pelo senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina.
Nenhuma vacina pode ser desacreditada. Eu quero tomar a primeira vacina que aparecer, seja de qual país for.
Em reunião com prefeitos, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que, caso haja aprovação da Anvisa no domingo, a vacinação começará no dia 20 de janeiro de forma simultânea em diversas cidades do país.
O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, criticou a fala do presidente francês Emmanuel Macron sobre a soja brasileira. Para Bittar, o Brasil deve proteger seus interesses e não se preocupar com declarações do presidente da França sobre boicotar soja brasileira por conta de desmatamento na Amazônia. Repórter Bruno Lourenço.
Márcio Bittar disse que a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, de que depender da soja brasileira seria o mesmo que apoiar o desmatamento da Amazônia, deve ser vista como uma defesa do agronegócio francês.
Macron defende o interesse do agronegócio francês, que é altamente dependente do Estado francês, que o subsidia. E nós, brasileiros, temos que defender o interesse dos produtores brasileiros, que, aliás, batem ano a ano recorde de produção, aumentando a tecnologia, produzindo em um hectare de terra muito mais do que produzia no passado.
O senador do MDB do Acre afirmou ainda que o Brasil é exemplo de política ambiental e quem diz o contrário quer, na verdade, encobrir a incapacidade de competir com o campo brasileiro.
A Justiça deu prazo de 48 horas para a ANEEL, o ONS e a empresa transmissora de energia explicarem o novo apagão que atingiu o Amapá nesta quarta-feira. A decisão foi dada pela Justiça Federal em resposta ao pedido do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Mais detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
O apagão desta quarta-feira, 13 de janeiro, deixou 13 dos 16 municípios do Amapá sem energia elétrica por cerca de 4 horas. E por determinação judicial, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Operador Nacional do Sistema Elétrico devem esclarecer as causas do novo blackout. Também deve dar explicações à empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia, responsável pelo equipamento que apresentou o problema. A decisão foi em resposta ao pedido do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Não só as explicações, nós queremos as providências, porque nós não aceitaremos de forma alguma que transtornos como os que os amapaenses sofreram em novembro voltem a ocorrer no nosso estado.
Em novembro, o Amapá ficou sem energia por mais de 20 dias, o que gerou prejuízos em diversos setores.
com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural do TCU está reaberto para visitações. A exposição que marca esse momento é a Entreligar-se e reúne obras de diversos artistas da capital federal, unindo a arte e o controle externo. Por meio de fotografias, instalações, esculturas, pinturas, vídeo e grafite, emergem reflexões sobre questões essenciais como saúde, meio ambiente, cultura, educação, trabalho, bem-estar social, entre outros. A exposição coletiva apresenta trabalhos inéditos e conhecidos de artistas que nasceram ou residem no Distrito Federal. O Centro Cultural TCU reabre cumprindo todos os protocolos de segurança relativos à Covid-19. Dessa forma, as visitas precisam ser agendadas. Acesse www.tcu.gov.br e saiba como agendar a sua visita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Governo federal veta artigos da Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais.
Presidente da Câmara cobra retomada dos trabalhos no Congresso.
Aprovação do Fundeb foi um dos destaques do plenário no final do ano.
Boa noite. Durante 2020, as proposições relacionadas ao coronavírus foram prioridade no plenário da Câmara. Afinal, era necessário proteger a população e garantir medidas de suporte à economia e às pessoas.
No entanto, outros temas também tiveram destaque na pauta da casa, entre eles a aprovação do Fundeb, fundo que garante recursos para a melhoria da educação básica. A repórter Paula Bittar faz uma retrospectiva de algumas das principais matérias aprovadas pelos deputados.
O foco de 2020 foi o combate à pandemia, mas outras áreas do país não puderam parar e algumas decisões precisavam ser tomadas ainda neste ano. É o caso do Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, que perderia a vigência no final de 2020. Uma emenda constitucional foi votada e tornou o Fundeb permanente. Foi uma costura feita entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o Executivo e líderes partidários, que permitiu à relatora da proposta, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, apresentar um texto passando a parcela da União no fundo dos atuais 10% para 23% até 2026. Professora Dorinha agradeceu o empenho dos líderes, em especial de Rodrigo Maia, em garantir a votação que enfrentou dificuldades.
Muitos não sabem e a sensação hoje era saber se nós tínhamos um texto, se tínhamos acordo. Se não fosse a sua determinação e seu compromisso com todos, não só com a educação, mas com a seriedade desta casa, nós não chegaríamos a esse momento. Isso faz uma diferença para um país que nega muitas vezes o direito à educação, um país que não enxerga a pobreza, a miséria que nós vivemos, um país que esquece a sua infância.
Proposta também votada pelos deputados regulamentou a aplicação do fundo e as novas regras começam a valer em abril. Outro projeto de destaque votado pela Câmara foi o novo marco regulatório do setor de gás, que prevê autorização, em vez de concessão, para o transporte de gás natural e estocagem em jazidas esgotadas de petróleo. Os problemas estruturais que a sociedade brasileira enfrenta também não deram trégua ao país por causa da pandemia. Alguns, inclusive, se agravaram. Em 19 de novembro, um dia antes da data em que se celebra a Consciência Negra, o consumidor João Alberto Silveira Freitas foi assassinado por seguranças de um supermercado da rede Carrefour. A Câmara formou uma comissão externa de deputados para acompanhar as investigações do caso e propor ações de combate ao racismo estrutural. Uma das ações propostas foi a aprovação do texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. E, seguindo a proposta da comissão, a Câmara votou por incluir na Constituição Federal o texto da Convenção.
Os países que ratificam o acordo se comprometem a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas constitucionais e com as regras da Convenção, todos os atos e manifestações de racismo. Outro tema também muito presente na sociedade brasileira é a violência contra mulheres, seja ela doméstica, institucional ou política. Logo, nos dois primeiros meses da pandemia no Brasil, os casos de feminicídio, segundo pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cresceram 22%. A bancada feminina da Câmara batalhou e conseguiu a aprovação de uma série de propostas para fazer frente a essas violências. Um dos projetos aprovados torna crime a violência institucional, definida como atos de agentes públicos que prejudiquem o atendimento à vítima ou à testemunha de violência. O texto também pune a conduta que cause a revitimização, quando a vítima é obrigada a novo constrangimento durante o processo gerado a partir da denúncia. A pena prevista em ambos os casos é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A proposta foi votada após o caso da blogueira Mariana Ferrer, cujo vídeo de audiência em processo de estupro foi divulgado e ganhou destaque nas redes sociais. Outro projeto aprovado busca combater a violência política contra mulheres, que, segundo a proposta, é a conduta que tem a finalidade de impedir, colocar obstáculos ou restringir os direitos políticos das mulheres. O texto criminaliza atos como assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar candidatas ou detentoras de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher ou a sua cor, raça ou etnia, com o objetivo de impedir ou dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de mandato eletivo. A pena é de até 4 anos de reclusão. Os deputados também aprovaram de forma unânime uma moção de solidariedade à deputada estadual Isa Pena, de São Paulo, que sofreu assédio sexual do também deputado estadual Fernando Cury. O ato foi gravado por câmeras na Assembleia Legislativa do Estado. E por falar em violência política contra detentoras de mandato e durante as eleições, 2020 foi ano de eleições municipais, mas o avanço da pandemia e as aglomerações que um processo eleitoral causaria preocupavam. Por isso, os deputados aprovaram mudança na Constituição, que adiou para 15 de novembro o primeiro turno e 29 de novembro o segundo turno, onde houvesse. A ideia era realizar o pleito no momento de queda de casos de Covid. As datas anteriores eram 4 e 25 de outubro. Foi um ano legislativo, para dizer o mínimo, atípico. Na Câmara, as comissões temáticas que analisam propostas que só depois vão ao plenário nem chegaram a ser instaladas. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, com as previsões dos gastos do governo para 2021, foi aprovada pelo Congresso Nacional diretamente em plenário, sem passar pela Comissão Mista de Orçamento, um fato inédito. E em tempos de pandemia, a previsão não é otimista. Déficit primário, com as despesas superando as receitas em 247 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que lá no início da pandemia pediu conversa entre os poderes para combater o inimigo comum, em dezembro de 2020, afirmou que a Câmara demonstrou enorme capacidade de liderança no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e lamentou a postura do Executivo.
No ano de 2020, comandou esse processo no momento em que o presidente negava a pandemia e que o ministro da Economia ficou um mês no Rio de Janeiro.
Maia destacou outros projetos importantes votados pela Câmara em 2020, como a proposta que trata da navegação entre portos nacionais e o projeto que diminui as exigências de medidas que os estados deverão seguir para aderir ao regime de recuperação fiscal. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, destaca propostas que foram aprovadas em 2020 pela Câmara e que tiveram como objetivo diminuir os impactos da pandemia na economia e nos bolsos dos brasileiros.
Segundo Alexis Fontaine, medidas provisórias como a que facilita a venda de imóveis da União foram importantes para garantir caixa ao governo federal durante o período de calamidade pública.
Para poder proteger o emprego, foram 905, 927, 936 que flexibilizava a jornada, que permitia a redução do salário com redução de jornada, que permitia adiantar as férias, adiantar uma série de benefícios para que o trabalhador pudesse manter o seu registro, mas pudesse também ter uma redução de custo para a empresa. No caso das empresas, elas tinham essas medidas que aliviavam o custo fixo, mas também teve o Pronampe para poder garantir crédito barato, mas acessível, para poder girar o capital. Também teve o diferimento de impostos, também nós tivemos a possibilidade da recontratação no período inferior a 90 dias. Tudo isso no objetivo de poder preservar empregos e poder preservar as empresas.
Economia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, apoia a reforma tributária que prevê a criação de um imposto único. Para o deputado, a cobrança de 2,5% nas transações financeiras de crédito e débito, além de medidas como a restrição de transações acima de R$ 1.000 a operações online, são suficientes para desburocratizar o país e contribuir para o combate à corrupção.
De acordo com o general Peternelli, a instituição do Imposto Único vai permitir o fim das emissões de notas fiscais e, consequentemente, facilitar o combate à sonegação. O parlamentar também reclama da complexidade do sistema tributário atual e afirma que é preciso dividir os recursos arrecadados igualmente entre a União, estados e municípios.
A reforma tributária tem sido amplamente discutida no país. Ela é necessária porque da Constituição até hoje tivemos mais de 390 mil normas tributárias. Esse dinheiro recolhido para o banco iria direto para os entes federativos. Então eu propus 30% para a União, 30% para o Estado, 30% para o município e 10% viria para o Congresso para destinar as políticas regionais para combater as desigualdades, Sudã, Sudene, Zona Franca, para atender as regiões Norte e Nordeste.
Na avaliação de Alê Silva, do PSL de Minas Gerais, apesar de a reforma tributária estar mais avançada na Câmara, a reforma administrativa deve ter preferência na tramitação. Alê Silva acredita que só será possível discutir outras mudanças estruturais depois de uma modernização no Estado brasileiro.
Sem uma reforma administrativa reduzindo o tamanho do Estado, reduzindo as despesas públicas, nós não temos como pensar numa reforma tributária eficiente, uma reforma tributária que, de fato, faça a diferença junto à vida do cidadão, principalmente do cidadão comum, das pessoas mais pobres, com menos renda.
Alê Silva destaca ainda que a eleição da nova mesa diretora da Câmara tem um papel importante no andamento desses projetos, uma vez que o presidente tem a prerrogativa de definir a pauta de votações da Casa.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, critica o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por ter deixado que medidas provisórias importantes perdessem a validade, sem terem sido apreciadas pelo plenário da Casa.
Entre elas, o deputado cita a que trata da escolha de reitores dos institutos federais e a que prevê o 13º para o Bolsa Família. Além disso, o general Girão lamenta o fato de outras matérias não terem sido pautadas, como a proposta de emenda à Constituição que restringe o foro privilegiado.
Evitou de colocar na pauta o foro privilegiado, o fim dessa impunidade que a gente chama de alguns que se beneficiam do foro privilegiado, procuram se beneficiar disso daí para não serem punidos. A gente está, uma deputada agora que é indiciada, suspeita de homicídio contra, ter sido um mandante do homicídio contra o marido dela, que está se protegendo do cargo, tá certo? Usando uma tornozeleira eletrônica, parece, mas se protegendo do cargo, isto é, recebendo salário e tudo mais.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defende a retomada dos trabalhos do Congresso Nacional a partir da próxima semana, para discutir a situação do colapso na saúde pública do Amazonas e a questão das vacinas contra a Covid-19.
Hospitais de Manaus enfrentam a falta de oxigênio por causa da pandemia do coronavírus. Além disso, houve aumento de casos da doença e de óbitos.
Em suas redes sociais, Rodrigo Maia afirma que o problema, assim como o atraso na vacina, é resultado da falta de coordenação com estados e municípios e da agenda negacionista promovida por lideranças.
A sessão legislativa extraordinária pode ser convocada pelo presidente da República e pelos presidentes da Câmara e do Senado ou atendendo a requerimento da maioria dos parlamentares em caso de urgência ou interesse público relevante.
Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional delibera apenas sobre a matéria para a qual foi convocado. A última convocação extraordinária remunerada do Congresso Nacional foi em julho de 2003. Desde então, é vedado o pagamento de indenização nesses casos.
Habitação.
O presidente da República vetou o programa Casa Verde e Amarela, que substitui o Minha Casa Minha Vida. O governo alega que não há previsão no orçamento para o benefício. Ouça mais informações com a repórter Silvia Munhato.
O Congresso vai analisar veto do presidente Jair Bolsonaro ao programa Casa Verde e Amarela, que pretende unificar o pagamento de tributos das construtoras em 4% da receita mensal dos contratos. A regra era usada no antigo Minha Casa Minha Vida e foi aprovada por deputados e senadores. Mas o governo afirmou na justificativa do veto que não há previsão orçamentária para o benefício. O programa Casa Verde e Amarela, que substituiu Minha Casa Minha Vida, financia a construção e pequenas reformas de residências para famílias com até R$7 mil de renda mensal na área urbana e com até R$84 mil de renda ao ano na área rural. O programa tem 3 faixas de renda, até R$2 mil, de R$2 mil a R$4 mil e de R$4 mil a R$7 mil. As taxas de juros devem ficar em torno de 5% ao ano. Para os estados do Norte e do Nordeste, o percentual poderá ser menor, de 4,5% ou mesmo 4,25%, a depender da faixa de renda familiar. A lei garante que o contrato e o registro do imóvel serão feitos preferencialmente em nome da mulher. O relator do texto na Câmara foi o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Meio Ambiente.
O presidente da República vetou vários itens da lei que prevê pagamentos por serviços ambientais. A norma possibilita que quem investir em ações de manutenção, recuperação ou melhoria da cobertura vegetal em áreas prioritárias seja recompensado.
As recompensas devem ser acertadas previamente entre o pagador e o provedor dos serviços e podem ser feitas por meio de dinheiro ou por ações sociais, certificados e títulos verdes, entre outros.
O autor da proposta critica os vetos, mas destaca que, ainda assim, a lei é importante para evitar a degradação ambiental. Ouça mais detalhes na matéria de José Carlos Oliveira.
O deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, criticou os vetos do presidente Jair Bolsonaro à proposta que deu origem à lei sobre pagamentos por serviços ambientais. A lei está em vigor desde 13 de janeiro, sem alguns itens aprovados por deputados e senadores. Alegando inconstitucionalidade, falta de estimativa de impacto financeiro e contrariedade com o interesse público, Bolsonaro vetou a criação do Cadastro Nacional sobre Pagamentos e do órgão colegiado que deveria definir a aplicação dos recursos. Rubens Bueno, autor da proposta original, cita a recente mobilização do Congresso na aprovação do novo Fundo de Valorização da Educação Básica para manifestar esperança na derrubada de outros 2 vetos: ao Programa de Educação Ambiental voltado para comunidades tradicionais e agricultores familiares e aos novos incentivos tributários à sustentabilidade ambiental.
Nós vamos lutar para derrubar esses vetos. Quando trata de educação ambiental, é só lembrar do Fundeb. A nossa luta para aprovar o novo Fundeb contra a vontade do governo. Outro fato é com relação a incentivos tributários. Lutamos para que tivesse incentivos tributários para a preservação, que enquanto isso, a presidente da República dá isenção tributária para importar armamento, armas de fogo. Veja o contrassenso.
Para a derrubada desses vetos, são necessários os votos da maioria absoluta de deputados e senadores em futura sessão conjunta do Congresso Nacional. Apesar dos vetos, Rubens Bueno avalia que o texto efetivamente sancionado oferece instrumentos eficazes para ajudar a reverter o atual quadro de degradação ambiental do país.
É exatamente incentivar produtores, comunidades tradicionais, aqueles que trabalham na agricultura, a preservar e recuperar regiões degradadas. Esse é o objetivo principal que foi mantido. Por isso, nós estamos felizes com esta nova lei, lei que traz um novo momento para o setor ambiental, não só de punir e prender, mas também valorizar, pagar por aqueles que recuperam e ajudam a melhorar o meio ambiente no país.
A lei sobre pagamentos por serviços ambientais tem foco em manutenção, recuperação ou melhoria da cobertura vegetal em áreas prioritárias para a conservação. Também busca impedir a fragmentação do habitat natural de fauna e flora, preservar os recursos hídricos e garantir a formação de corredores de biodiversidade. Quem investir em ações como essas poderá ser recompensado por meio de dinheiro, melhorias sociais em comunidades rurais e urbanas, certificado de redução de emissões de gases do efeito estufa, títulos verdes e cota de reserva ambiental. A modalidade de pagamento deve ser previamente pactuada entre o pagador e o provedor de serviços ambientais. Relator do texto na Câmara, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, comemora o amplo acordo em torno da matéria e já cobra a implementação efetiva da lei.
Disciplina um bom encontro entre preocupação ambiental e o compromisso com a produção, entre agricultura e meio ambiente. Construímos uma convergência inédita e necessária entre ambientalista e produtores rurais. Agora, trabalhar para que regulamentada essa legislação estimule as boas práticas ambientais.
A gestão da lei sobre pagamentos por serviços ambientais está a cargo do Ministério do Meio Ambiente. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Boa noite e um bom final de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.